Alô? Uma boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária de 2 de setembro de 2016. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores, funcionários, Hamilton, Dudu, na plateia. Convido a todos a ficar em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Em primeira e única discussão e votação, a ata da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1297/2016, de 26 de agosto de 2016, já solicitando a minha abstenção por não estar presente nesta data. Em votação, em discussão, Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade.
Abstenção por estar ausente na última sessão, por favor.
Registrada a abstenção também da secretária Dulcimar. Solicito a secretária Dulcimar Prata Marques faça a leitura do expediente.
Boa noite, colegas vereadores Dudu e Hamilton. Rio Novo, 31 de agosto de 2016. Ofício 255 da Prefeitura Municipal, ou do gabinete da prefeita, ao ilustríssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo vereador da Câmara Municipal de Rio Novo. Respondo o requerimento número 62/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao requerimento número 62, solicitando do Executivo Municipal, seja informado através da Secretaria Municipal de Educação, quais providências tomadas pelo município em relação ao prédio onde funciona a antiga Escola Rural do Ribeirão dos Anjos, encaminhamos cópia do BO efetuado pela Secretaria de Educação, Tatiana Dalila Fernandes de Oliveira, bem como cópia do e-mail encaminhado à Secretaria Regional de Educação, uma vez que, segundo informação prestada pela Secretaria de Educação, referida escola é de propriedade do Estado. O município está providenciando no sentido de preservar o patrimônio algumas diligências como visita no local. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Em 31 de agosto de 2016, Câmara Municipal, ofício número 14/2016, da Presidência da Câmara para a Excelentíssima Secretária Municipal de Educação. Assunto, encaminho ofício e convocação. Prezada Senhora, pela presente passamos às mãos de Vossa Excelência o ofício GSN 008/2016, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, para conhecimento. Na oportunidade, em atenção ao requerimento de autoria do vereador acima mencionado, vimos pelo presente convocar Vossa Excelência a comparecer à reunião ordinária no dia 9/9/2016, às 19 horas, para tratar de assunto geral, de processos de licitação solicitados pela Secretaria de Educação, com destaque para os processos do Programa Brasil Carinhoso. Esperando merecer atenção, contamos com a presença de Vossa Excelência, sendo que apresentamos no momento, subscrevemos-nos muito atenciosamente. Sebastião José Esperança, Câmara Municipal de Rio Novo. De presidente da Câmara para o presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, do vice-presidente. Assunto responde ofício da excelentíssima secretária municipal de educação. Prezado senhor presidente, em resposta ao ofício sem número enviado pela senhora Tatiana Dalila Fernandes de Oliveira, secretária municipal de educação, no qual fui citado de maneira confusa e distorcida diante de minha convocação para o comparecimento da mesma em reunião ordinária a ser realizada no dia 2 de setembro, venho esclarecer os seguintes fatos a Vossa Excelência. 1. A convocação para comparecimento da senhora secretária foi bem clara ao que se dizer que era para tratar de assuntos ligados ao fornecimento de materiais para o setor de educação via processo de licitação. Logo, o tema está bem claro e cabe à secretária de Educação, como que se espera de um bom gestor, estar preparada para qualquer indagação sobre o tema. Caso a mesma não se sinta confortável para responder qualquer indagação feita por mim ou por qualquer outro vereador, lhe era assegurado o direito de resposta posteriormente. 2. A senhora secretária de Educação se confunde por completo ao citar insistentemente a lei orçamentária para o exercício 2016. Aí fica a pergunta: em qual parte do ofício que o senhor encaminhou à senhora secretária, através do meu pedido aprovado em plenário, foi citado que a convocação era para, segundo palavras da senhora secretária, esclarecer a execução orçamentária do âmbito de secretária municipal de Educação? A lei orçamentária foi discutida, votada e aprovada em época oportuna. 3. A senhora secretária cita que o pedido seja mais específico para que seja procedido de forma mais assertiva e a solução de minha dúvida, e por que não dizer de todos os cidadãos que confiaram no voto do meu mandato, Informo a mesma que o meu trabalho e minha dúvida não são apenas para quem confiou um voto em meu mandato, e sim todos os cidadãos rionovenses. 4. Vem informar também que erradamente a senhora secretária cita no seu embasamento legal, está na lei maior do país, do seu artigo 50. Acontece que não sou deputado e nem senador, como a senhora excelentíssima secretária também não é ministra. O que de fato devia ter sido citado pela senhora secretária é que diz nossa lei orgânica municipal que segue abaixo. Artigo 29. Por deliberação da minha, da maioria de seus membros, a Câmara poderá convocar o prefeito, o secretário municipal ou diretor equivalente para que pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Parágrafo único. A falta de comparecimento do prefeito, do secretário municipal ou diretor equivalente, sem justificativas razoáveis, será considerado desacato à Câmara. E se o secretário ou diretor for vereador licenciado, o não comparecimento nas ocasiões mencionadas caracterizará procedimento incompatível com a dignidade da Câmara para instauração do respectivo processo de forma da lei federal e consequente cassação do mandato. Cito também a título de conhecimento que meu pedido de convocação votado e aprovado veio em conformidade ao artigo 40 do regimento interno da nossa Casa Legislativa, que cito e transcrevo abaixo. Artigo 40, parágrafo 9º. Convocar o prefeito e seus auxiliares diretos para explicação perante o plenário sobre matérias sujeitas à fiscalização da Câmara, sempre que exigir o interesse público. Diante de tudo aquilo que acima foi exposto, solicito de Vossa Excelência que novamente convoque a senhora secretária municipal de Educação a comparecer à reunião ordinária desta Casa, a ser realizada no dia 9 de setembro de 2016, às 19 horas. O assunto geral a ser tratado será processos de licitação solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria, com destaque para os processos do Programa Brasil Carinhoso. Solicito ao senhor presidente que a cópia deste ofício seja anexada e encaminhada com o ofício que será enviado à Secretaria de Educação, bem como cópia da ata da reunião realizada em 19 de agosto de 2016. Solicito ainda que este ofício de minha autoria seja lido e conste em ata na próxima reunião. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Ao excelentíssimo Belo Horizonte, 29 de junho de 2016. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Praça Ronaldo, prefeito Ronaldo Dutra Borges. Excelentíssimo senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e dos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1 da resolução 12 de 2008, encaminho-lhe o parecer prévio emitido sobre as contas deste município referente ao processo acima epigrafado e constante da emenda e notas taquigráficas que seguem cópias anexas. Nexas, acompanhados do relatório da unidade técnica competente. Cientifico-lhe que após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, consoante disposto artigo 44 da Lei Complementar número 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias previsto no parágrafo único do dispositivo legal reto mencionado poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Gabriela Rezende, coordenadora. Prestigie e adquira a produção da agricultura familiar, artesanato e agroindústria artesanal de Rio Novo, aos sábados, a partir de 10, do dia 10 de setembro, de 7 às 11, na rua Ezequiel Ribeiro Guimarães, Vila França, mesmo local onde já funciona a feirinha.
Ordem do dia. Alô, obrigado. Do gabinete da prefeita municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo vereador da Câmara Municipal de Rio Novo, responde requerimento 62/2016 da Câmara Municipal. Que seja informado através da Secretaria Municipal de Educação quais providências tomadas pelo município em relação ao prédio onde funcionava a antiga escola rural do Ribeirão dos Anjos. Encaminhamos cópia do BO efetuado pela Secretaria de Educação, Tatiana Dalila Fernandes de Oliveira, bem como cópia do e-mail encaminhado à Secretaria Regional de Educação, uma vez que, segundo a informação prestada pela Secretaria de Educação, referida escola é de propriedade do Estado. Então, a prefeita informando, o excelentíssimo vereador Guilherme, quer comentar alguma coisa, vereador? De presidente da Câmara Municipal da Câmara de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Secretaria Municipal de Educação, encaminho ofício, pelo presente passamos às mãos de vossa excelência, ofício do GSN, de Guilherme de Souza Nogueira, 008/2016, de autoria do próprio. Na oportunidade, em atenção ao requerimento de autoria do vereador, acima mencionado, vimos pelo presente convocar Vossa Excelência e comparecer à reunião ordinária de 9/9/2016, às 19h, para tratar de assunto geral de processos de licitação solicitados pela Secretaria de Educação, com destaque para os processos do programa Brasil Carinhoso. Esse é o ofício da presidência da casa, encaminhando a Secretaria de Educação, onde hoje teve vários desencontros. Infelizmente, a nossa secretária Eliane só encaminhou o ofício, esse ofício, para a Mônica, secretária da prefeita, que eu gostaria que fosse entregue diretamente na mão da Tatiana. A Tatiana compareceu hoje pelo primeiro ofício do excelentíssimo vereador, respondendo ela, disse que não viria, mas apareceu, não sei por que razão, e já combinado das partes, a Tatiana e o excelentíssimo secretário, o vice-presidente dessa casa, ficamos combinados, vamos fazer um novo ofício para dia 15, que é sexta-feira, 16/9. Ia ser para dia 9, então passou para a próxima sexta-feira. Vamos fazer toda a convocação de todos, né? Uma vez que também teve atestado de uma parte não, que estava só uma cirurgia, da Luciana. Então, se for à vontade do excelentíssimo Guilherme, a gente faz a convocação a todos novamente. Só para esclarecer, Guilherme, o Borisato foi por AR e também não obtivemos resposta nenhuma. Então a gente vê que a providência pode ser tomada para a gente tomar. Pela palavra, vereador Guilherme Souza Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, os presentes do plenário. Senhor presidente, conforme Vossa Excelência narrou aí, parece que houve não vou nem falar desencontro, mas um ato meio que de confusão, porque quando foi feita a convocação, nós respeitamos o regimento interno, convocamos a senhora secretária para comparecer aqui na data de hoje, com os 10 dias de antecedência que se pede. A senhora secretária, na oportunidade, respondeu o ofício sem número que foi lido na última reunião, falando que não tinha se especificado que direito que a Câmara queria e que era para ser agendada nova data. Então, pensando nisso, na segunda-feira eu disponibilizei aqui o ofício resposta a ela, já agendando para o dia 9 de setembro agora a presença da mesma, especificando mais afinco o que seria o motivo da convocação dela. E para nossa surpresa, acho que de todos, hoje na hora que a gente chegou aqui, a secretária de educação estava, mas assim, pego completamente despreparado, não falo nem no meu sentido, mas a partir do momento que a gente tem uma denúncia aqui nessa casa, vinda do Conselho do Fundeb, o Conselho do Fundeb me liga, todos os seus membros me ligaram ontem e hoje, e eu informei para eles que a data era dia 9. Seria de uma injustiça muito grande se a gente aceitasse a presença da secretária e discutisse só entre a gente aqui esse problema, que é um problema sério. Então, o que eu falei com ela, agradeci a presença, mas de nada adiantaria a sua presença aqui sem que tivesse os outros membros do conselho aqui presente. Então, o que ficou pré-acordado foi isso, né, senhor presidente, como você falou. No dia 15, como no dia 9 ela falou que não pode vir, então já ficou verbalmente acertado. No dia 16, quer dizer, sem ser na próxima sexta, na outra, a gente ficou de encaminhar o ofício retificando isso, né, senhor presidente? E faço o pedido para que seja encaminhado também, igual a gente teve aqui um atestado de uma pessoa que está diretamente envolvida, dono de uma dos estabelecimentos, então que oficie novamente todos eles, informando esse reagendamento, para que a gente possa fazer um debate à altura aqui e consiga realmente chegar ao objetivo.
Então, perfeitamente, senhor vice-presidente, dessa forma será confeccionado. Eu gostaria muito de ler aqui para vocês, mas infelizmente a Eliane esqueceu de colocar para a gente ler os projetos de lei 060708 de 2016, onde nós promulgamos as leis, e faço até questão, como não colocou no expediente hoje, na semana que vem eu vou ler toda a promulgação, que já inclusive foi já encaminhada para a Justiça, só falta a gente ler em plenário. É o ofício do Tribunal de Contas 10801/2016, que envia o processo número 958843, onde, resumidamente, aprova as contas do Executivo do ano de 2014. Quero dizer a todas as comissões que durante a semana vou encaminhar as comissões para que tomem as providências de rever o processo, ver se está tudo ok. Na minha parte, eu já li o processo todo, não tem ressalva nenhuma, na minha parte está liberado, mas precisamos ter as comissões, façam seus pareceres para a gente poder encaminhar o Tribunal de Contas. Convite que a nossa secretária do Simar já leu. O vereador Éder Lima gostaria de fazer dois requerimentos verbais. Fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, na verdade são três, tá?
Perfeitamente.
Eu anunciei dois, mas são três. E gostaria que considerasse, senhor presidente, os requerimentos verbais também para entrar nas matérias dos informativos nossos da Câmara. Né?
Até aproveitar, é muito importante aproveitar o momento para esclarecer, vereador, excelentíssimo. Como é para ficar bem claro, gravado a todos, para não ter nenhuma modificação nas falas, como o Paulo está presente, desde o meu primeiro ato nessa casa, eu pedi ao Mauro que todo o expediente da casa fosse colocado no jornal. Todo o expediente. Eu falei, Mauro, na hora que chegar o dia 20 para passar para o jornal, não precisa me comunicar. Eu vou só ler tudo que está, mas eu quero todo o expediente mensal na edição daquele mês. Então, não tive pretensão nenhuma. E outra coisa, essa edição, eu estava viajando, pedi a Eliane para conferir o jornal, que o Pedro estava doido para soltar o jornal. E eu falei, confere, vê se está tudo ok, se está todo expediente do mês no jornal, e já libera para o Pedro, não precisa chegar aí. Então, nas melhores das boas intenções, eu fiz tudo para transcorrer mais rápido e mais ágil.
Não, mas, senhor presidente, não estou questionando.
Não, mas eu não estou em resposta.
Os requerimentos que entraram até são importantíssimos, tem que divulgar mesmo.
Pois é.
Estou pedindo só para entrar os outros, né, também.
Inclusive, o Mauro me respondeu hoje, ele disse, que nem sabia que tinha que entrar com os requerimentos verbais. Falei, lógico que tem que entrar. A partir do momento que ele é verbal, ele passa a ser transcrito. Ele é no requerimento.
Não, está tranquilo, está esclarecido.
Estou aproveitando e respondendo ao excelentíssimo, para aproveitar e responder a todos. Não é diretamente o excelentíssimo, não. Tá bom, vereador?
Senhor presidente, são três requerimentos simples, tá? Um é sobre, que os meninos me procuram muito, sobre a iluminação da pista de skate. Já que o projeto prevê a iluminação, a luz já está lá. O questionamento é o porquê dela não estar sendo acesa, né? Já está até instalada lá. Eu soube que, assim que a obra estava acontecendo, houve furto dos fios. Mas agora já passou um bom prazo, já daria para colocar para funcionar. Muitos meninos estudam até à noite, estudam à tarde, e não podem usar a quadra sem ser no período da noite. Então, eles estão pedindo aí para fazer essa cobrança. Posso fazer os três de uma vez, senhor presidente? A outra é para a gente... Nós fizemos várias vezes isso aqui, mas para mais uma vez cobrar a presença ou alguém que seja responsável pela concessionária que cuida da iluminação pública do município. Os problemas continuam os mesmos, né? Tem umas luzes aí, parece que está no Natal, né? Elas vão e voltam, não sei se isso é de propósito, para economizar, não sei. Mas deve ter jeito de arrumar, né? Aí é o problema, já que está pagando a concessionária, nós temos que cobrar... dela um melhor serviço. E o terceiro, senhor presidente, é o prazo. A gente precisa saber do prazo para início das obras e término da construção da creche. Que até quando eu acompanhei, o dinheiro já tinha até saído, o terreno foi adquirido, já foi cercado, mas existe um prazo para construir, né? E como eu, vereador Dionísio, tivemos envolvimento direto na vinda desse recurso, a gente precisava saber ter o acompanhamento disso, inclusive para passar para os cidadãos que param a gente lá no bairro, querendo mais informações sobre a obra. São esses três.
Então, coloco em discussão o primeiro requerimento do vereador Adelima, solicitando iluminação na pista de skate, o porquê ainda está sem luz. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. O segundo requerimento verbal do vereador Adelima, cobrar presença do responsável pela concessionária da iluminação pública, entre parênteses, melhor qualidade, inclusive faltando luz direto e às vezes faltando, apagando e acendendo. Inclusive, já foi, se eu não me esqueço, já foi citada a presença desse responsável e ele não veio, né?
Foi até o vice-presidente que fez o requerimento, se eu não me engano.
Exatamente.
A gente precisa mais reiterar mesmo, porque insistir toda semana, para ele saber mesmo que a gente está cobrando, né?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme Souza Nogueira.
Senhor presidente, conforme é um requerimento muito importante, e conforme foi citado aqui, é uma das coisas que a gente está terminando o mandato, isso eu já venho cobrando desde o ano de 2015, que fosse oficiado na época através da mesa, que se cobrasse a presença do responsável pelo consórcio. A gente não tem que cobrar a empresa diretamente, a gente tem que pegar o consórcio primeiro, porque quando vieram vender a ideia aqui, foi o senhor Virgílio da Ampar, que esteve aqui, na época era presidente da Câmara, me ligou no horário de almoço oferecendo, falando que era a salvação das prefeituras, era a aprovação desse consórcio. Nós fomos lá, de uma maneira bem ágil, aprovamos a participação desse consórcio. Mas só que a gente não consegue a prestação de contas deste consórcio perante a Câmara. Por que na época que foi aprovado tinha tanta acessibilidade, tinha tanto acesso aos dirigentes e agora a gente não tem mais? Eu estou aqui com o celular aberto, senhor presidente, para ver como que é mais um motivo da gente ficar aqui chateado, e eu fico chateado, porque está aqui uma notícia do site da Prefeitura de Rio Novo, olha só. Prefeita de Rio Novo é vice-presidente do consórcio intermunicipal. Rio Novo está na diretoria da entidade criada com o objetivo de integrar municípios da região para realizar serviços e projetos essenciais de forma compartilhada. Confirmando a posição de liderança da cidade no movimento municipalista, a prefeita Virgínia Ferraz foi eleita segunda vice-presidente do consórcio multifinalitário do Vale Paraibuna, Simpar. O primeiro grande avanço garantido pela entidade é o convênio possibilitando a contratação de uma empresa especializada para atender as prefeituras na manutenção da iluminação pública, cumprindo a exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A solução pôs fim a um grande impasse gerado aos municípios, que não possuem recursos e nem volume de serviços que justifica a contratação isolada de empresa a prestar serviço. Para presidir a entidade foi eleito o prefeito Coronel Pacheco Joaquim Lesbon e para a primeira vice-presidência Carlos Alberto Farid Santos Dumont. O consórcio agrega 30 municípios da abrangência da área da AMPAR. Então, é mais revoltado a gente fica isso. Se o problema está aqui na nossa cidade, a senhora prefeita é vice-presidente do consórcio e está esse descaso com a iluminação pública do nosso município. E a AMPAR está recebendo, gente. Não sei se vocês olham nas notas de empenho, mas a AMPAR recebe quase R$2.000 por mês do nosso município de convênio. O consórcio recebe mais R$6.000 por mês. A locação do soft lá em Governador Valadares recebe mais R$600 por mês. A locação do sistema dos call center recebe mais R$500 e poucos por mês. Então, nessa brincadeirinha da AMPAR aqui, está indo mais de R$100.000 do município embora todo ano e o serviço está sendo prestado de péssima qualidade. E o principal, a gente não tem como dar uma resposta para a população porque a gente não consegue trazer aqui um representante do consórcio cuja vice-presidente é a senhora prefeita. Então a gente vê como é que está o descaso, senhor presidente. E eu vou ficar muito chateado de terminar essa legislatura, eu ter que levar para a próxima legislatura, pedir para comparecer esse representante aqui. Então acho que a gente tem que, mais uma vez, da outra vez ele agendou, depois mandou um ofício falando que houve um problema no carro, não daria para comparecer. Então acho que a gente tem que ser mais incisivo com o ajuste final e a meta final da gente formalizar um documento forte aqui e pedir a rescisão de contrato com essa prestadora, porque está ganhando dinheiro o município. Eu não sei quantas casas são atendidas por mês, eu não sei qual que é a estrutura desse consórcio tem, se quantos carros tem para atender. Não sei nada, só sei que o município recebe. A única notícia que eu tive foi que guincharam uma vez a caminhonete desse que estava com o documento atrasado. Mais nada eu tive notícia. Só reclamação, reclamação, e eu não tenho mais o que falar para os cidadãos que cobram a gente. Então eu acho que é um requerimento verbal bem feito e eu acho que deveria todos os outros que eu fiz aqui, senhor presidente, anexar junto e colocar a data e eles que se viram para mandar o representante desse consórcio aqui. E colocar que a Câmara vai até as instâncias que forem necessárias para que eles possam dar uma resposta.
Só para complementar, senhor presidente.
A vereadora Adelima.
Nesse ofício podia ir com cópia para o Ministério Público para saber que a gente está acompanhando, né, a aplicação do recurso através desse consórcio. E eu tenho certeza, na hora que a concessionária lê embaixo assim, com cópia para o Ministério Público, eles vão aparecer por aqui. Mas enviar a cópia mesmo, né?
Então, concordo plenamente. Inclusive, eu quero até somar mais uma coisa no sentido. Então, a gente faz o requerimento verbal do vereador Eder Lima, coloca o anexo, o primeiro requerimento do vereador Guilherme, e nesse requerimento aqui, eu sugiro, seu excelentíssimo vereador Eder Lima, que todos os vereadores assinem. Para se tornar mais forte. E depois da próxima providência, a gente encaminha para esse responsável pelas concessionárias e também para o Ministério Público. Então, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. O terceiro requerimento verbal, também do vereador Eder Lima, pedindo prazo para início e término da construção da creche. Eu sou um cara bem curioso, então fico vendo, eu vi a parte de aplanagem, vereador, parece que está acontecendo, está bem adiantada. Também conversei com a proprietária do terreno, acho que foi o pagamento de 77 mil, está sendo feito em 3 pagamentos, e parece que só falta 1 pagamento. Mas o requerimento aqui pedindo início e término, exatamente muito boa hora e muito necessário. Então, em discussão, com a palavra o vereador proponente Eder Lima.
Na verdade, a minha preocupação, porque nós todos sabemos aqui que tem prazo, né? Perder um recurso desse, eu tenho certeza que não vai perder, né? Inclusive, até quero elogiar a obra que foi feita atrás da rádio ali, que está ficando muito boa, saindo, né? Depois de algum atraso, está sendo construída, passei lá ontem, está ficando muito boa. Na verdade, é só mesmo para reforçar isso a título até de dar celeridade, porque inclusive a empresa que ganhou é de Rio Novo, né? De repente as coisas ficam até mais fáceis para construir dentro do prazo que é exigido em lei, né? Eu só gostaria de pedir desculpa, de dar uma boa noite a todos, né? A mesa diretora, aos funcionários, e a todos os presentes. Sejam sempre bem-vindos e voltem sempre.
Em discussão, terceiro requerimento do vereador Éder Lima, pedindo prazo para início e término da construção da creche. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. A palavra está livre aos vereadores. Com a palavra, o vereador Guilherme Souza Nogueira.
Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado aqui, saber uma posição oficial, se houve algum, chegou alguma cópia em relação ao requerimento 65/2016, que eu solicitei a cópia dos processos licitatórios número 77/2015, 82/2015, que trata da compra de imóveis para o gabinete da prefeitura, que o Emerson esteve aqui aquele dia, se comprometeu a enviar. E você sabe se chegou algum documento desse na secretaria?
E tenha chegado a essa presidência, vereador, não chegou não. Ele passado por Eliane, para mim, não.
Não, é só para a gente observar o prazo dos 15 dias realmente, porque se não for respeitado esses 15 dias, que foi um comprometimento aqui registrado em ata, para que a gente possa estar aí tomando as medidas necessárias. Uma outra questão também, senhor presidente, Vossa Excelência citou aqui em relação aos projetos de lei que foi promulgado por essa presidência da Câmara. Infelizmente não deu para ler, mas Vossa Excelência se comprometeu na próxima reunião. Um desses projetos foi em relação ao reajuste dos servidores públicos municipais. E nesse, senhor presidente, principalmente, a gente tem que estar muito ciente dos procedimentos que o executivo vai tomar, porque dependendo dos procedimentos que eles forem tomar, são procedimentos completamente irresponsáveis. Então a gente tem que ficar mapeando realmente se houve alguma ação da justiça, ação na justiça por parte do executivo, porque isso seria, assim, de todos os atos que já foram feitos, que foram atos erradíssimos, esse seria um dos mais graves por parte do Poder Executivo. E por isso que é importante, quando a gente faz parte de uma comissão na Câmara Municipal, que a gente opta por fazer um parecer por escrito, um parecer bem embasado, é justamente em relação aos projetos igual a esse. Por quê? Porque se vier a haver alguma contestação, o parecer que foi feito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Carlos Alberto, foi um parecer completamente claro que mostra que não houve inconstitucionalidade por parte dessa casa. Então, assim, já houve projetos aqui logo no início do nosso mandato que houve, a prefeita não aceitou o veto e depois voltou, e parece que não houve uma evolução de se contestar judicialmente. Como na outra legislatura, me parece que o prefeito Antônio de Moura Varotto não aceitou um veto da Câmara na época, uma derrubada de veto, ele entrou na justiça e era inconstitucional, a prefeitura ganhou, entre aspas. Então, a gente tem que acompanhar esse, senhor presidente, ver direitinho qual que é o prazo que tem, que o Poder Executivo tem que entrar, para, se for o caso, se não for respeitado esses limites, para a gente estar formalizando juntamente com o sindicato, se não for pago aquilo que é de direito deles, uma ação direta contra a senhora prefeita, porque realmente não tem motivo para não ser dado aos servidores públicos municipal aquele reajuste ínfimo de 4%, que na verdade o servidor já entra perdendo 5%, e ter essa reposição desde janeiro. Então, é o pedido que eu faço aqui, senhor presidente, convoque a assessoria jurídica, vê prazo a prazo quanto que foi protocolado lá, qual que é o prazo que eles têm para manifestar, e se for manifestar, para que a Câmara tome uma ação enérgica, porque isso não pode ficar do jeito que está. Tá, senhor presidente? Então, é isso que eu gostaria de deixar registrado, que com certeza vai contar na íntegra, na ata e nos anais dessa casa. Vamos ficar de olho nessa relação.
Com certeza, vereador Guilherme, temos que ficar realmente muito atento, inclusive a um procedimento histórico no nosso município. Como disse o doutor Brenildo, isso nunca aconteceu na cidade. Então, é mais um motivo para a gente ficar muito atento por desenrolar nos próximos dias o que vai acontecer por parte do Executivo.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretária, vereadores, presentes no plenário. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria falar com respeito a um projeto que eu estava entrando aí, colocar o nome de uma rua do nosso saudoso doutor Evandro Dias Ferreira. Eu retirei porque eu acho que é um político, né? Está verso das eleições, então de repente, às vezes as pessoas vão querer que eu tá achando que eu quero auto me promover. Então não é isso, né? Inclusive, quem pediu para colocar o nome dessa rua foi o NEM, que é filho dele, onde que ele está fazendo uma casa, então não tem nada a ver, uma coisa. Mas eu vou deixar para entrar depois das eleições. Senhor presidente, eu estava conversando com Vossa Excelência há poucos minutos com respeito, né, à situação do nosso município, né? Já está caminhando para o que era há uns tempos atrás, né? Matando a doidada, roubo toda hora. Agora estão roubando duas, três vezes na mesma casa. Então, senhor presidente, nós como representantes do povo, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu já pedi a Vossa Excelência que fizesse uma comissão, que fosse até a promotora, né, para a gente ver o que pode ser feito. E eu, senão nós vamos no comandante também da polícia, porque infelizmente as polícias que estão aqui hoje, elas, com razão, elas não estão nem querendo trabalhar, né? Porque o tenente Fazola, se eu não me engano, já está com 4 processos. Então, como é que vai fazer? Poucos dias nós tivemos aí um caso aí onde o policial, a viatura foi baleada, né? O policial foi, com certeza, tinha que fazer o que tem que ser feito e foi punido. Então, quer dizer, é muito complicado. Então, nós temos que ir na promotora, conversar com ela para ver o que pode ser feito. Porque do jeito que está indo nosso município, né? Eu acho que... Eu queria pedir a Vossa Excelência que tome conhecimento desse fato, que vamos, inclusive, eu quero fazer até parte da comissão na promotora. Tá, senhor presidente? Só isso que eu tenho a dizer.
Até completando as suas palavras, excelente vereador José Adriano, já é um pedido da PM, através do seu tenente Fazola, pediu a esta casa que fizesse esse procedimento, porque ele está ficando inviável de trabalhar. Tá, trabalha, e ele prende e a justiça solta. E quando ele age mais intensivamente, da forma que precisa ser naquele momento, ele é levado nas costas um processo. Então ele está ficando sem condição de trabalho. Então ele pediu que o que realmente achava que era o grande caminho era nós, vereadores, fazer uma comissão e conversar com ela. Então, desde então, eu estou dizendo que é o pedido dele e já coloco em disposição quem vai querer ir nessa reunião e a gente vai conversar com ela e ver que dia que marca, que dia que agenda.
Eu queria que você colocasse o primeiro da lista, sou eu.
Perfeitamente.
Faça, presidente.
Mas qual vereador aqui? Dionísio também? Também do. Então, senhor vereador José Adriano, todos vão, todos, melhor ainda, toda a Câmara, tá? Não estou respondendo aqui pelo Alain, porque não está presente.
Senhor presidente, eu só gostaria de...
Pode falar para a secretária do Simar.
Terça ou quinta, terça ou quinta, que eu acho também que é o dia que ela está aí, né? Acho que numa quinta. Aí quinta para mim dá. Tá, se for possível.
Perfeitamente. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, só para complementar as palavras do José Adriano e de Vossa Excelência também, na verdade, nós estamos corretos de ir a essa frente aí, né, porque a gente precisa colocar, mais uma vez, a Câmara fazer o papel de mediadora e colocar as partes para conversarem, né? Eu acho que isso é importante, sim. Nós não vamos conseguir interferir no trabalho da Reni e nem no trabalho do tenente, mas que seja feito algo em comum para que possa facilitar o trabalho deles, isso seria interessantíssimo, e nós vamos fazer, né? Agora, outra coisa, tem cidades, inclusive eu li a reportagem esse ano, e, se eu não me engano, é Mar de Espanha ou Maripá de Minas, que completou 10 anos sem um homicídio. E tem outros exemplos, né? Outras menores, inclusive Paiva, por exemplo, que é muito menor que o Novo, tem 60 anos que não tem um homicídio. O que que acontece? As cidades são menores, pode ser, né? Mas deve existir algum tipo de política pública lá que eles aplicam, além, logicamente, de haver mais emprego e renda, né? Porque isso... Na verdade, a busca pela droga é pela falta de oportunidade, né? Não justifica, lógico, mas quem entra se justifica sim, né? Porque não tem emprego. Então, a gente devia procurar esses municípios, estudar a história deles, saber o que eles têm que nós não temos, né? ou que eles têm e conseguiram manter, como Rio Novo já teve e não conseguiu manter, né? Eu acho que esses bons exemplos a gente deve buscar e implementar aqui. É só uma sugestão.
Muito bem colocado, vereador Edelino. É, inclusive, a gente pode ver realmente qual cidade que é, qual que é essa cidade modelo, uma cidade maravilhosa de se viver, pelo visto, e formar uma comissão também para visitar a cidade, visitar a educação da cidade, o prefeito, abrir as portas, pra gente conversar com ele e ver realmente o que está acontecendo. Então, eu me coloco à disposição de qualquer necessidade de carro para ir, eu também vou também, estou totalmente à disposição. Perfeitamente.
Presidente, a palavra José Adriano. Queria até parabenizar o vereador Ed, mas com certeza, Rio Novo está acontecendo isso hoje porque está, né, sendo mais fácil de ser praticado tudo, do uso de drogas, né? A verdade é essa. Você vê, a cidade, nossa região hoje, Rio Novo, pouco tempo eu falei, era um exemplo. Hoje não é mais, por quê? Estão dando guarita para o pessoal. Né? Toda hora é roubo, é assalto. Pô, na casa do Guarani Batalha, rapaz, acho que foi 3 vezes já que assaltaram a casa do Guarani Batalha. Né? Então, quer dizer, tá uma vergonha, cara. Tá uma coisa, uma falta de respeito, rapaz. Quer dizer, o Guarani tava com um problema com a mulher dele, tava morando junto de fora, teve que ir embora para Rio Novo. Né? Então, acho que nós temos que correr atrás, senhor presidente, ir na promotora, conversar com ela, ir no comandante da polícia, ver o que pode ser feito, ué? Entendeu? Não tem condição de ficar do jeito que tá, não. Ué? E o pessoal cobra da gente, senhor presidente. Não é verdade?
Só isso, presidente. Concordo plenamente, vereador José Adriano. É, inclusive, eu quero colocar até exemplo aqui que está acontecendo. É, como é que a coisa está ficando difícil. E realmente, parabenizo a todos que aceitaram ir na promotora, que acredito que isso é uma grande alavanca, que não resolva, como o vereador Éder falou, que a gente não vai mudar ela, nem vai mudar nada, mas vai mostrar a posição da Câmara. Vai mostrar que a Câmara está atenta as dificuldades, os problemas criminais da cidade, que a gente não pode aceitar de forma alguma. E quero somar a isso e mostrar aqui, a Valéria teve uma ocorrência aqui essa semana, e vieram a mim e falaram assim, ó, dessa vez a Valéria não está errada não, a Valéria está certa, não pode deixar que eu vou fazer questão de averiguar. Não precisou nada averiguar, no outro dia, está uma fala muito alta, a Liane muito alta, muito agressiva, deixando nem eu e a Eliane conversar. A Eliane chamou a atenção deles, como a Alessandra chama, como a Valéria chama, e os dois firmaram o olhar em cima da Eliane, só que eu estava do lado da Eliane, da mesma forma que eles firmaram, eu firmei o olhar em cima deles também. Mas tinha toda certeza, se não fosse a minha presença, eles iam ofender ela. Tinha certeza que eu ofenderia ela. Você vê, na casa de leis, uma pessoa, um jovem, desrespeitando onde ele está. Ele não sabe, parece que ele não sabe o que ele está fazendo. O erro grave que ele está cometendo. Você vê, mas que eu estou dizendo assim, o negócio está muito, muito generalizado. É uma coisa muito extensa, entendeu? Muito grave. E isso nós reclamamos aqui, que nós estamos aqui no nosso município. Mas isso é gravíssimo em todo o país, entendeu? Todo mundo. Você vê televisão toda hora, é guerra uma atrás da outra, é matança. É uma dificuldade muito grande, realmente. Eu acho que o caminho muito bonito nosso aqui, de todos os vereadores presentes e a Câmara e o Ministério Público, é um caminho. Eu tenho certeza que é um caminho. Então, parabéns a todos. Fala, vereador Éder Lima.
Às vezes a gente fica no celular aqui fazendo pesquisa, né? Eu achei a reportagem. São 33 municípios que foram premiados em Minas Gerais por estarem há mais de 10 anos sem um homicídio. Entre eles, Maripá de Minas, Dom Viçoso, Capela Nova, Arantina, Belmiro Braga, Rochedo de Minas, São João do Amata, Senhora dos Remédios e Itamaraty de Minas, são alguns deles. Eles são 33. Eu acho que eles têm alguma coisa para ensinar para nós.
Tem cidades aí pertinho, vereador. Pô, fácil de a gente, o senhor colocou, mover e tentar presenciar o que está acontecendo nessa cidade. E depois, logicamente, presentear Rio Novo, tentando fazer o que se faz lá. Mais algum vereador? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária de 2 de setembro de 2016. Boa noite a todos.